Augusto Inácio, relatório de jogo também disponível, como habitualmente, através de podcast da Rádio Observador. O Porto a ganhar 4-1, trabalho feito, trabalho cumprido, com distinção, apesar de ter entrado a perder, mas é um Porto que não teve tanta dificuldade como era expectável perante o penúltimo, na altura penúltimo e ainda penúltimo, da Liga Portuguesa.
Este podia ser um jogo perigoso para o Porto, até porque o Vizela também precisava de pontos. E o Porto vinha de uma eliminatória frustrante em que acaba por ser eliminado na Liga dos Campeões, nas grandes penalidades que, perante o Arsenal, e era a expectativa de tentar perceber se o Porto aguentava um ritmo de jogo que fosse compatível com aquilo que é um jogo do Campeonato Português, ou seja, tentar massacrar o adversário, marcar golos primeiro e depois gerir. Não foi isso que aconteceu. O Vizela, no papel, é verdade, tinha lá 4-4-2, mas depois, na prática, também se viu isso, só que em vez de ser muito à frente, era muito atrás. Estava lá o 4-4-2, mas viu-se o meio campo todo muito recuado, os pontos de lança todos muito recuados, e tentou jogar realmente na força do SN, principalmente, para criar alguma moça. Teve a felicidade, foi lá uma vez, fez um cruzamento que a bola passou à frente do Diogo Costa, não fez mais nenhum remate, mas teve a felicidade num cruzamento, o Pepe trocou os pés e o Pepe fez o gol na própria baliza. E a partir daqui, quem é a equipa que está mais aflita e que é considerada mais pequena a ganhar no estádio de um dos grandes, ganha uma alma completamente diferente, acredita cada vez mais que é possível de tirar pontos, e pedia-se também que a outra equipa, neste caso a que joga em casa, que é o Futebol Clube do Porto, pudesse aqui ao colar baquear. Não baqueou muito, aquilo não demorou muito tempo. O Porto continuou a jogar sempre de uma forma, que eu diria, uma forma dinâmica, intensa. Tentou entrar para a esquerda, entrar para a direita, mais pela direita, o Francisco Conceição do que para a esquerda. Acho que ele teve uns furos abaixo daquilo que tem demonstrado na primeira parte. PP também praticamente pouco existiu no jogo, e foi sempre Francisco Conceição, Francisco Conceição, Francisco Conceição. E o Porto vai para o intervalo a perder 1-0, mas todos nós pensávamos, eu pensava, eu acho que tu também pensaste, e todos nós estávamos a ver o jogo, pensávamos, da maneira como o jogo estava a continuar assim, o Porto provavelmente iria marcar golos que desse a vitória. Só que, entretanto, houve uma benesse para o foco do Porto, inesperado, que é a expulsão de um jogador do Vizela. Eu não estou a dizer que é bem expulso ou que é mal expulso, isso é com o Pedro Henriques, parece-me a mim, não há dúvidas nenhumas em relação à falta e do amarelo, mas o Pedro Henriques é que sabe sobre isso, mas o que é certo é que o Vizela ficou com 10, e com 10 já ia pouco à frente incomodar o Diogo Costa, então aí deixou de existir. O Porto foi carregando, logo a seguir o Porto faz o gol do empate, e estávamos aqui à espera, mais minuto, menos minuto, o Porto vai marcar o segundo, e marcou o segundo, e marcou o terceiro, e marcou o quarto, e se demorasse mais tempo. E porquê? Porque o Futebol Clube do Porto nunca tirou o pé do acelerador. O Porto, isto vai ser o meu destaque, o Porto, mesmo a ganhar, poderia relaxar, que agora já ganhámos, eles já não queriam tanto perigo, podiam, enfim, controlar mais a bola, jogar a bola mais para o lado, mais para trás, à espera que o Vizela subisse no treino, mas não continuou com aquela intensidade, com aquela dinâmica. O que me surpreendeu, sinceramente, com esta frescura, estamos em março, mês de março, com esta frescura, depois 120 minutos, e o Porto foi 90 minutos praticamente disto. E disto muito bom, e disto bem jogado, e disto bem intenso, e disto bem dinâmico. O que quer dizer com isto, que eu estou de acordo com o Luís Pinto Coelho, acho que o Porto, neste momento, está a passar a melhor fase da época, não só fisicamente, como mentalmente. É uma equipa competitiva. Eu digo isto já há algum tempo, e acho que se confirmou hoje. O Porto é aquela equipa, pode já não atingir os objetivos que quer, mas que morre no campo pelo resultado. E hoje foi uma prova disso. Ganhou porque teve coração, ganhou porque teve cabeça, ganhou porque jogou como equipa, e ganhou porque é a melhor equipa.
Em relação ao jogo, apenas aqui o destaque individual para Chico Conceição. É claramente a confirmação da chamada à seleção nacional. Uma belíssima exibição. Bom, mais uma.
Se não houvesse os convocados da seleção, a gente que viu este jogo, a gente diz assim, epá, este miúdo merece ir à seleção. E depois de sair a convocatória, se ele não fosse à seleção, e vendo o jogo que ele fez hoje, a gente diz assim, e que a grande injustiça que este miúdo não vai à seleção. Por isso, nada mais, nada menos do que uma justiça que eu acho que está à vista de todos, é realmente um grandíssimo extremo. Já, eu ia dizer que estava-se a afirmar no Porto. Não, já está afirmado no Porto. Já está um jogador muito mais calibrado, e a luta para extremos na seleção nacional é muito grande. E ele está nesse lote, pode discutir um lugar, pelo menos nos convocados, não estou a dizer com isto que vai ser titular, mas pode ir nos 23 ou 25 ou 26, depende daquilo que a FIFA decidir, o número de jogadores podem ser convocados para o Europeu. mas claramente que o Chico Conceição hoje foi tudo no Porto. O Francisco Conceição roubou bolas ao adversário, provocou faltas, provocou amarelos que o adversário fizeram sobre ele, marcou cantos, marcou um golo. Depois houve um jogador do Vizela que foi para a rua, precisando de uma falta sobre ele. Enfim, não vou dizer isto no sentido
empolgou
paternal, mas diria, e num jeito mais brincadeira, o Chico Conceição a salvou o pai.
É um jogador de facto empolgante para a equipa e para o público do Dragão. Também é uma opinião em relação à equipa do Vizela, uma equipa que vai ter muita dificuldade. Tu já que o disseste, jogar desta forma, de forma tão... enfim, eu até compreendia. eu confesso, eu gosto muito da forma como aborda o jogo, o Rubando La Barreira. É um futebol positivo. Se tivesse a meio da tabela e confortavelmente descansado para não descer. Agora, desta forma, põe-se a jeito.
Oh, Nuno, ele acredita neste jogo.
Ele acredita nisto.
Jogo.
Neste, okay. Exatamente.
Pronto, isto agora, vamos ver no
isto
futuro.
Vai de cada um, não é?
Vamos ver no futuro. A ideia com que eu fico é que eu entendi as ideias que ele quis dizer, mas depois na prática não conseguiram objetivar aquilo que ele queria que os jogadores fizessem. Porque o Porto é a melhor equipa? É. E equipas da mesma igualdade do Vizela também vai ser assim ou não vai ser assim? É que o treinador português é conhecido do mundo, já é conhecido do mundo, como um dos melhores treinadores do mundo, os portugueses. Não estou a dizer que os espanhóis não são, porque também têm muita qualidade, mas diria que no campeonato português, sabendo como as equipas jogam, acho que os treinadores portugueses são mais manhosos, são mais espertos, são mais objetivos naquilo que estão a ver e colocam as suas equipas muitas vezes para criar dificuldades às outras equipas que querem desenvolver o jogo, por exemplo, como o treinador Vizela quer resolver. Eu não estou a dizer que o Vizela não se pode salvar, pode salvar como estão ali 5, 6, 7 equipas a lutar para não descer divisão. Mas diria que se é para seguir com esta ideia, então convém que comece a ganhar jogos, porque senão depois não tem tempo para nada.
Para fechar, relatório positivo da partida.
Francisco Conceição. E não só. Francisco Conceição individualmente, porque foi realmente a grande referência do Porto, mas eu queria destacar aqui o Porto. O Porto. A equipa técnica, o Porto equipa. Não é fácil. Tu perdes nos penaltis com o Arsenal. Toda a gente dizia que o Arsenal elimina o Porto. E o Porto faz a jogatana que fez no Dragão, faz a jogatana que fez em Londres. Leva aquilo para o prolongamento e mesmo assim só nos penaltis é que vamos ver quem é que vai ganhar. E o Porto é eliminado daquela maneira, isto abate mentalmente e psicologicamente os jogadores, uma equipa, enfim, um clube no seu todo. Mas hoje o Porto estava ali outra vez a dizer assim, atenção, nós fomos eliminados de uma competição, mas não morremos, nós estamos aqui, estamos vivos. E depois apareceu aquilo que eu não tinha percebido, que é os Super Dragões saíram, depois apoiam, depois deixam de apoiar e depois voltam, depois estão outros adeptos a apoiar a equipa. Eu sempre fui de acordo, Nuno, e se calhar é a primeira vez que eu estou a falar nisto, e ainda bem que é na Rádio Observador, já quando eu era jogador, eu sempre fui de acordo que não se devia ir nem uma bancada, nem outra bancada, nem à central, nem às tribunas, nada. Eu sempre fui de acordo, íamos ao centro do terreno, e naquela roda do centro do terreno, cada um virado para o seu público e aí agradecer por estarem ali assim a apoiar a equipa. E acho que assim já não se podia dizer, ou se poderá agora pensar, gosta mais daquele público, se é que vai sempre ali aos Super Dragões, ou gosta mais daquele que já não gosta dos Super Dragões, para evitar esse bruá, ir ali ao meio campo, levantar as mãozinhas, bater palmas e agradecer, muito obrigado por estarem aqui, irem à vida deles. Agora, assim... especula-se, como nós ainda há bocadinho dissemos, então, mas eles agora vão ao Super Dragões e as da bancada central já estão a assobiar, para eles não deviam ter ido. E repara, é que normalmente os jogadores do Porto, quando vão ao Super Dragões, vão até ao cais à linha de baliza para agradecer. E onde é que eles agradeceram? Fora da grande área. Já foram lá, mas mais longe. Ou seja, acho que é escusado.
Claro. E em período eleitoral.
Em período eleitoral, falaste bem, é complicado, até parece que aqueles é que são fundamentais para ganhar as eleições, enfim, uma série de coisas que acredito que fora dos treinos, fora dos jogos, os jogadores comecem a sentir a campanha eleitoral. Dentro do jogo, dentro do treino, acho que não, Mas isto é como tudo. O treino tem 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, por exemplo. Tens o resto do dia, às vezes, vais almoçar a um restaurante ou jantar a um restaurante e estás, se calhar, a levar. Vai ganhar o Pita Costa, vai ganhar o Vilas Boas. Pá, o Porto, o Pita Costa ganhar, o Sérgio vai ficar. E se não ganhar, se calhar não fica. E os jogadores ouvem isto também. E parecendo que não, eles não querem interferir, mas têm que levar com... como costuma dizer, com aquelas bobinas.
Com o filme. Com olha, filme. E pela negativa, no relatório de jogo?
Pela negativa, eu diria que não há muita coisa de negativa aqui, mas simplesmente esta atitude dos adeptos do Porto, por muitas razões que possas ter, e quando eu digo adeptos, estou a falar de super-dragões, por muitas razões que tu tenha, e acho que tem algumas, acho. Tem algumas, não sei, o conteúdo na atualidade não posso estar aqui assim a atravessar por ninguém, mas há uma coisa que é verdade: tu podes ter a razão toda do mundo, mas nunca deves abandonar aqueles que estão a correr dentro do campo e eles precisam do apoio sempre, independentemente da tua razão ou não. O sair, o voltar, se era para dar algum recado a alguém, não foi aos jogadores, porque os jogadores precisam do apoio de toda a gente, como tiveram no final, mas que não tiveram durante o jogo todo.
Relatório de jogo entregue pelo Augusto Inácio, que fica também disponível através de podcast da Rádio Observador.